Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, nesse programa que analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador, de Santo André. Nossa equipe está toda a postos. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. Lá na técnica de som, o Alexandre, hoje fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. E hoje conosco, recebendo aqui o nosso convidado, o querido Carlos Lima, atuante e tarefeiro aí do Núcleo Espírita, irmã Mileide de Santo André. Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, quem agradece sou eu o convite. Muito obrigado.
O Carlos está conosco porque hoje nós temos uma pergunta que é uma, o tema de hoje é uma pergunta a tema, muito propícia para a ocasião. Podemos nos comunicar com quem já faleceu? Essa é a pergunta de hoje, o tema. Podemos nos comunicar com quem já faleceu? No programa de hoje nós vamos estar estudando esse tema de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Carlos, quando ocorre de uma pessoa muito querida falecer, é comum a família ficar consternada, achando que tudo acabou, que nunca mais entrará em contato com aquela pessoa, nunca mais verá aquela pessoa. O que o Espiritismo diz a respeito desse pensamento, hein, Carlos?
O Espiritismo, ele respeita, ele compreende. Isso é um sentimento próprio da natureza humana, da gente sentir aquela nostalgia, aquele sentimento de perda. Mas o Espiritismo, ele é transcendente. Ele traz informações que vêm contextualizar, né, nessa situação da vida. Quando a pessoa começa a ter acesso às informações que o Espiritismo traz, ele percebe de que a vida, ela se manifesta em outras dimensões. E ela dá garantias e certeza disso, né? Você começa a ver, até mesmo quem tem possibilidade de ter acesso a uma reunião mediúnica, que a pessoa continua tão viva quanto era antes, né? Com todo o seu patrimônio, né? Intelectual, moral, com todas as suas experiências.
Perfeito. Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos chegando aí nos dias, no dia em que nós comemoramos aí, nos dedicamos, né, a nos lembrar dos mortos, que é o dia de finados. Esse dia é um dia que tem uma característica um pouco triste, as pessoas ficam chateadas, lembram dos mortos, daqueles entes queridos que já morreram, etc. Será que a tristeza deveria permear essa relação com aqueles que já se foram, com aqueles que partiram daqui, Marinho? Será que a tristeza é algo que deveria estar presente mesmo nessa relação?
Toríbio, como foi aqui colocado, não é? Esta é uma reação humana, não é? Nós temos, infelizmente, nós temos aquele sentimento de perda, né? Nós até mesmo dizemos, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, quando perdi meu amigo, né? Quando a gente coloca. Mas se nós tivéssemos de uma maneira mais ampla, tivéssemos mais generalizada, tivéssemos a ideia de que o fato de nós termos presenciado, ou o fato de nós estarmos de alguma maneira com um desencarne, um falecimento em família, nós vamos perceber que essa dor, que é a dor da separação, né? Ela é momentânea, né? Pode reparar, né? Quer dizer, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, o normal, aquela dor pungente, aquela dor que traz aquela mensagem de uma separação, ela está presente, né? Mas ao longo do tempo, aquela dor, como em geral as dores acontecem, mas nesse caso, aquela dor, ela começa a ser substituída por uma aceitação, né? Ao longo do tempo nós vamos aceitando aquilo como uma decorrência da vida, né? Fica sem dúvida a saudade. A saudade, a separação nunca é fácil, né? E a saudade é um sentimento bom, né? Mas nós ainda não conseguimos nos sentirmos saudades e isento da tristeza. Nós não conseguimos ainda compreender que aquela é uma separação temporária, né? E muitas vezes, se pudéssemos ver de uma maneira mais generalizada, nós vamos perceber que nem uma verdadeira separação é. Porque muitas vezes aqueles amigos, eles regressam ao convívio familiar, né? Regressam para estar conosco, para nos ajudar, para nos acompanhar. Evidentemente não para morar conosco, né? Mas estão nos visitando com frequência também, dependendo da condição que tem. Agora, mais especificamente no ponto que você nos coloca, quando nós alimentamos a tristeza e achamos que aquilo é uma separação eterna para sempre, que nós nunca mais vamos ver e não conseguimos libertar aquela tristeza, na realidade nós começamos também a prejudicar aquela pessoa que está do lado de lá, né? Nós começamos de alguma maneira a inspirar naquela pessoa que está lá que nós não estamos bem, que nós estamos mal, porque estamos tristes, estamos ainda sentindo a dor da questão, uma dor que a gente nunca vai. Então nós devemos procurar sim buscar a tranquilidade, buscar a serenidade, buscar a compreensão e tanto quanto possível sentir saudade sim, porque a separação é longa, é temporária, mas é longa, não é? Mas procurarmos substituir a tristeza pela compreensão e pela esperança. Vamos pensar na alegria do reencontro quando acontecer e não necessariamente na tristeza de uma separação enquanto ela durar.
Agora veja você, Marinho, isso que você está colocando e aquilo que o Carlos colocou agora há pouco nos leva a concluir que esse momento em que se comemora o dia de finados, os mortos, né, a lembrança dos mortos, deveria ser um momento de alegria, um momento de nós sabermos que a vida está presente do outro lado, né, a vida continua, a vida não acaba, e que é possível estar aí sempre nessa relação de pensamento, nessa lembrança, nessa intensa relação com quem já se foi, né? Nesse sentido, eu queria perguntar para o Carlos. Carlos, o que a gente pode dizer para o nosso ouvinte para que ele possa considerar a vida após a morte, a continuidade, como algo real, como algo que existe? O que é que a gente pode dizer para esse ouvinte, quem está agora na nossa audiência aqui, pela ABC, pela Atlântica, para que ele possa entender a vida como a vida após a morte física aqui, como algo que de fato existe, como alguma coisa concreta?
Olha, quando você tem uma religiosidade, quando você tem um comportamento religioso perene, um vínculo consciente com Deus, através de um vínculo religioso, você começa a desenvolver essa sensibilidade, essa certeza de que a vida realmente é uma linha contínua, não importa a dimensão que você esteja. Quando você começa, como eu disse e volto a repetir, a ter acesso ao grande volume das informações que o Espiritismo traz, ele te dá essa certeza, essa convicção. Isso começa a fazer parte da sua vida, constantemente. E aí você passa a não mais se preocupar com isso, e sim a se preocupar em viver bem o presente. Por exemplo, eu perdi um amigo meu, entre aspas perdi, né? Recentemente um amigo de muitos anos, né? Estive com ele essa semana mesmo, nos últimos momentos de lucidez dele. Fiquei acompanhando ele no hospital e fui acompanhando o processo de desencarne dele. Mas eu não imaginava que ele fosse desencarnar. Eu acreditava que fosse um momento transitório, que ele fosse recuperar. Quando eu soube da notícia do desencarne dele, a primeira sensação que eu tive foi uma sensação de frustração. Falei, poxa vida, eu podia ter ficado mais, podia ter dado mais atenção, podia ter abraçado mais. E eu acho que essa sensação todos nós temos. Todo mundo, quando alguém muito próximo, um amigo, um parente, parte, sente. Então, acho que a minha sugestão é essa. Viva intensamente, com muito amor, todas as suas relações. Carinho com os parentes, com os amigos, sabe, com os colegas de trabalho, porque você não sabe. Pode ser que ele esteja vivendo os últimos momentos nessa existência e você só vai poder vê-lo ou no desdobramento pelo sonho ou quando você também partir. Então, as nossas relações são extremamente preciosas. E digo mais, Se você tiver alguém com quem você tem alguma pendência, alguma situação de conflito, alguma mágoa, algum ressentimento, nesse momento isso vai ficar potencializado. Por isso, você pode verificar que no legado de Jesus, em todas as suas lições, a única recomendação que ele pede urgência é quando ele fala assim: vá depressa te acertar com quem você tem problema, não é isso? Vá, te acerte com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É para fazer a gente pensar, por que que Jesus pedia essa urgência, não é verdade?
Mas aquilo que você está colocando, eu acho que é muito providencial, até para o nosso ouvinte, se conscientizar da necessidade de uma relação saudável.
Sim.
Durante aqui a vida física. Porque no momento em que existe o desencarne, que o ente querido parte para o mundo espiritual, retorna à pátria espiritual, essa relação continua. A intensidade ela pode ser diferente, a frequência pode ser diferente, mas a relação continua. Talvez ela seja mais efetiva, porque ela passa a ser uma relação só de amor. Não tem mais nenhum melindre, nenhum ódiozinho, nenhuma briga, não tem nada. Mas passa a ser uma relação pura, uma relação de carinho. Seria isso mesmo, Carlos?
Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Nas nossas relações humanas, né, nessa interatividade, é muito comum se estabelecer em algum momento uma situação de conflito. E aí o que que acontece? A gente interioriza, a gente estimula, a gente faz com que aquilo se prolongue, né? E só quem perde com isso é a gente mesmo. Porque todos nós, com as nossas diferenças, com essa pluralidade, né, de temperamentos e etc., isso só enriquece. Se a gente aprender a nos enxergarmos dessa forma, ao invés de nos agastarmos, a gente vai sentir muito carinho e aprender como é que a pessoa tem a sua visão de mundo e que venha contribuir também com a nossa visão de mundo. Então, nesse sentido, quando chegar o momento em que fomos pegos de surpresa com o desencarne de algum ente querido, fica como o companheiro que falou. É um momento assim, de saudade, de sensibilidade, vamos mandar pensamentos positivos, vamos já prever o momento do reencontro, né? Essas vibrações positivas vão nos ajudar a fazer com que a gente olhe toda essa situação de uma forma mais assertiva. Mas é bom lembrar que a maior parte das pessoas não tem ainda essa visão. Então, quando essa situação acontece, é como um desespero, é como um sofrimento muito intenso, de inconformação, de inaceitação. E a pessoa que está partindo, ela sente essas vibrações. E ao invés da gente contribuir, a gente acaba complicando a situação desse nosso companheiro, que a gente tem muito carinho, muito afeto. Eu gostaria, inclusive, de ouvir o companheiro a esse respeito.
Marinho.
Então, ouvindo o Carlos nessas considerações que ele nos traz, né, me ocorre a lembrança de que nas oportunidades que nós tivemos lá no nosso centro, de recebermos a visita de médiuns que trazem cartas, trazem mensagens dos amigos e dos parentes que já faleceram, que já desencarnaram, né? Invariavelmente, vamos dizer, todas as oportunidades que nós tivemos esses eventos, a maioria dos espíritos que se comunicam pedem para aqueles que aqui ficaram para que não ficassem tristes, né? Para que não chorassem, né? Pedem para que, principalmente naqueles casos mais dolorosos de mortes prematuras, que são difíceis da gente assimilar no primeiro momento, esses espíritos pedem para os parentes para substituir a dor, substituir a lágrima, por serviço em favor de semelhante. Né? Havia uma situação até de um espírito, de um jovem que havia desencarnado, em que os pais viviam intensamente aquela dor, ainda depois de um tempo razoável que aquilo já tinha ocorrido. E eles viviam mexendo nas fotografias, não deixavam, vamos assim dizer, que o quarto dele fosse desfeito, não queriam deixar todo aquele ambiente ali preparado para que quando sentissem saudades dele pudessem ir no quarto e vivenciar aquele clima dele. E esse espírito pede para os pais que eles peguem tudo aquilo que era dele e que fosse levar a uma instituição que pudesse fazer alguém feliz que tivesse aquela necessidade, né? Pedia para que visitasse com mais frequência instituições com crianças e com jovens que não tivessem quem cuidasse, para que eles pudessem mobilizar aquela energia toda que eles estavam de alguma maneira dispersando na dor, na saudade, que pudessem empregar aquela energia no amparo de alguém, né? E que isso ia deixar o jovem lá do outro lado muito mais contente, muito mais feliz, né? Como um exemplo disto que o Carlos acaba de nos colocar.
O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
Essa reflexão que o Marinho está fazendo, essas histórias que ele está nos contando, isso é muito comum, porque a gente percebe, a gente sabe, no trato espírita, na comunicação mediúnica, que nós somos constantemente visitados em casa, no trabalho, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes que já desencarnaram. E aí a gente precisa pensar numa coisa que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Como é que nós estamos agindo em relação à memória daquele que partiu? Porque imagina só, se eu chego na casa de alguém e encontro alguém ali falando mal de mim, fazendo críticas, tendo uma postura negativa, como é que eu sinto? Eu vou gostar? Não, eu não vou gostar disso. Imagina só o nosso parente desencarnado chegando, às vezes vendo que existe uma situação de desafeto, uma situação de desamor. A gente precisa lembrar, a gente precisa ter em mente que a vida continua. Aquele que partiu, ele está vivo. E muitas vezes ele vem na nossa casa, ele participa das nossas atividades. A gente tem que manter em relação a ele o mesmo respeito, o mesmo cuidado nas relações que nós mantínhamos enquanto ele estava conosco, porque ele muitas vezes está ali percebendo todas essas situações. A literatura espírita nos conta, inclusive, nos mostra algumas situações onde o espírito acaba ficando até meio sentido, meio abalado em função das revelações que ele percebe, em função da pessoa não perceber, não saber que ele estava ali presente naquela situação.
Perfeito. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O tema de hoje é uma pergunta: podemos nos comunicar com quem já faleceu? Essa é a nossa pergunta de hoje. Chegando aqui conosco também o nosso companheiro Hélio Delanossi, se incorporando aqui na equipe. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo.
Bom dia a todos e a todas.
Seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova. Muito bem. Carlos Lima, o nosso convidado de hoje. Carlos, por tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da comunicação com aqueles que já se foram, né? Os mortos, né? Aqueles que nós chamamos os mortos da vida física, né? Então, efetivamente é possível que a gente se comunique com os mortos, é isso mesmo, Carlos?
Ah, não tenha dúvida. É muito comum, por exemplo, eu citei agora há pouco essa experiência de um amigo que desencarnou. Para você ter uma ideia, o meu filho, ele sonhou na noite seguinte com esse amigo, que é o patrão dele, né, de muitos anos, deu a primeira oportunidade de trabalho e tal. Ele falou assim: ó, pai, sonhei lá com o Paulinho. Ele falou que estava bem, para ficar tranquilo, para ir tocando as coisas, que ele ia estar por perto. E ele falou depois isso para a esposa dele. E a esposa dele ficou muito feliz, muito bem, muito em paz, de ter essa convicção.
Tirou um pouco a dor da separação.
Poxa,
física.
Poxa vida, não tenho a menor dúvida.
Agora, você está fazendo uma colocação interessante. Essa comunicação com os mortos. Você falou do seu filho que teve um sonho, né? Mas ele poderia também ser uma comunicação mediúnica. Ele poderia vir ter falado alguma coisa com o seu filho, com você, etc. Essa comunicação, ela pode acontecer logo após o falecimento, logo após o desencarne da pessoa? É possível, nesse caso aí, no dia seguinte já teve a comunicação, de uma forma ou de outra, é possível que aconteça a comunicação imediata, logo depois da morte?
Isso é uma esperança de todos nós, né? Mas nós precisamos entender de que existe uma série de variáveis que não depende da gente. Então depende, por exemplo, da condição do espírito, depende do merecimento também de quem fica, depende da necessidade dessa interação, dessa comunicação. Essas variáveis não dependem da gente. Então, vamos pensar na seguinte possibilidade, na seguinte hipótese de alguém que sofreu muito de um desencarne, que passou, todos nós vamos passar por esse período de perturbação, que os espíritos nos dizem que é uma situação análoga a um sono profundo, quando você começa a acordar, que você não sabe mais ou menos onde está, sabe, achar as coisas no quarto, que horas são. Os espíritos nos dizem, através dos livros, que é mais ou menos essa perturbação, que pode durar de alguns minutos a alguns anos. Então, nós não sabemos. Pode ser que, e isso é importante também que o ouvinte saiba, que se ao longo da vida a pessoa procurou uma vivência religiosa, o hábito da oração, ou seja, um comportamento assim mais transcendente, ela meio que calibrou, ela meio que fez um ajuste fino, né, da sua espiritualidade. Então, por essa condição, por essa prática, por esse condicionamento, no momento de desencarne, eu acho que esse período de perturbação é mais curto, logo a lucidez é rápida. E aí os espíritos que nos assistem, independente do sofrimento, da necessidade, da utilidade, eles podem até nos permitir. É importante, se os amigos aqui me permitirem, eu gostaria de fazer um rápido comentário.
Claro.
Todos nós, nas nossas reuniões, nós temos, no nosso universo pessoal, um grande número de pessoas às quais nós amamos, na verdade. Temos lá nossos filhos, nossos netos, né, marido, esposa. Bom, isso é um sentimento, é um patrimônio nosso. Nós não deixamos de amá-los. Vamos imaginar se ao invés do outro fôssemos nós que fôssemos desencarnar. Então, de repente, você acorda, está num lugar diferente, as coisas estão meio estranhas, aí você começa a ver umas pessoas, fala, ué, mas essa pessoa já morreu, então, meu avô, será que estou vendo coisas? Aí você recebe a informação, não, realmente, você desencarnou e tal. Aí, após o impacto daquela notícia no primeiro momento, você vai ver, e agora, o que, é que vai acontecer? Fala, não, nos acompanha, você vai ser orientado, você vai para um lugar legal e tal. Depois de um período, né, assim, no admirável mundo novo, você vai sentir uma profunda saudade de quem ficou, não é verdade? Porque você não deixa de amar netos, parentes, filhos, etc. Então, você vai querer estar perto dessas pessoas, assim como aquelas pessoas que você deixou também gostaria de estar perto de você. O que é, provavelmente, o que os nossos espíritos, os nossos amigos espirituais diriam? Olha, tudo bem, vai ser permitido, nós não vamos impedir de que assim aconteça. Porém, você precisa entender de que eles estão em experiências iluminativas, é importante não interferir no livre-arbítrio deles. Então você, por favor, se prepare, se estude, se afirme para você voltar como um anjo bom. E você, por amor a eles, vai se esforçar para voltar como um anjo bom e ajudar nos desafios, nos enfrentamentos que eles terão. Então, já que nós vamos passar por esse processo, não seria mais inteligente adiantar tudo ele? Então vamos nos preparar agora, vamos ter uma religião, vamos procurar desenvolver sentimentos bons, vamos evitar os sentimentos negativos, para ser esse anjo bom aqui, em vida mesmo. Porque quando esse momento chegar, e ele vai chegar para nós, muito mais, às vezes chega até muito mais cedo do que a gente poderia esperar, para a gente realmente se tornar um anjo bom.
Ok, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semente da Boa Nova. Vamos deixando uma perguntinha aí para o Carlos responder no retorno. Carlos, é sempre necessária a participação de alguém, de um médium, para que essas comunicações com o parente que já se foram aconteçam de verdade, né? Será que precisa ter um médium mesmo, um intermediário entre o plano espiritual e nós, para que a gente possa fazer essa comunicação com quem está lá no plano espiritual? Você vai responder no nosso retorno. O Mundo Emissora, não, que nós vamos voltar já já.